CA! Muito bom dia, salve, salve, sextou, Brasilzão! Sextou, mundão! Estamos chegando! Último dia da semana, graças ao bom Deus! Semana não acabava nunca, velho! Tá louco! E ó, vou te falar, foi uma semana bem ruim pros brasileiros, especialmente na Libertadores, tá? Vamos falar sobre isso. Nós vamos jogar limpo aqui. Não vai ter passada de pano, não. Ontem o Galo, pelo menos o Galo ganhou. Atropelou o Caracas. Caracas? Ah. O São Paulo perdeu lá em Córdoba para o Tajeres. Tivemos também o Cruzeiro na Sul-Americana. Vamos falar sobre isso. Vem aí as decisões de vários estaduais. Vamos falar sobre isso também. E hoje temos mais uma vez o Clube do Bolinha nessa sexta-feira. Aqui na live do André Henning. Teremos, atenção, Ricardo Martins ao vivo, Arturito Quesada ao vivo e muito provavelmente Fred Caldeira ao vivo. Tá pensando o quê? É que o Fred Caldeira tem negócio de coletiva lá. Não sei onde ele tá. A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Aí sim! É! Lembrando que hoje é sexta-feira. Hoje é dia de troféu Golden Bald. Quem foi o personagem da semana? Traga o seu voto. Me ajuda aqui a escolher o vencedor do troféu Golden Bald. Estamos chegando, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse e em outros planetas. Muito obrigado, galera da Twitch, galera que está na roxinha, muito obrigado, galera do YouTube, galera que está na vermelhinha. Já chega deixando o like. Faça como eu estou fazendo neste momento. Ih, caraca. O áudio estava aberto, foi mal, foi mal, foi mal. Hoje é sexta-feira, gente. Vamos dar um desconto, vamos dar um desconto. Aí sim! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, galera do Facebook, galera do TikTok, galera que está no OnlyFans também. Muito obrigado! Muito obrigado, banda, muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição inédita. Muita gente, cara, me para nas ruas, me aborda nas feiras, nos mercados que eu costumo comparecer quase que diariamente. E muita gente vem me perguntar, André, mas é ao vivo? Todos os dias mesmo, de segunda a sexta, você faz a live ao vivo, todas as manhãs, às 9 horas, pontualmente, lá no YouTube da TNT Esportes, na Twitch, no Facebook, no TikTok. E eu respondo, sim, é ao vivo o nosso programa. André, mas eu escuto no podcast, apenas o áudio depois, na minha plataforma preferida e tal. Aí é ao vivo? Não, aí não. Aí quando você pega o áudio depois, aí não é ao vivo. Mas neste momento, se você estiver aí conosco e no seu relógio estiver marcando no horário de Brasília, 9 horas e 5 minutos desta sexta-feira, 5 de abril, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Então, fique tranquilo que essa é uma edição inédita e jamais vista antes da live do André Henning nessa sexta-feira. Hoje pela manhã, sempre tem um amigo que me liga, 5h30 da manhã, cara, e diariamente ele fala as coisas mais absurdas possíveis, ele vem com umas teorias e tal. Ele, inclusive, é amigo do Textor, é amigo de outras pessoas, e ele, pô, ele me liga, e hoje ele me ligou e falou, André, você vai falar hoje daquele assunto? Eu falei, como assim, cara? Que assunto? Dos brasileiros na Libertadores? Não, André, aquele assunto... Como assim, cara, aquele assunto? Do que você tá falando, querido? Vamos jogar limpo. Tem muita gente aí falando que é 9h06, né? É porque tem um delay até chegar até vocês, do... Entendeu? Mas era 9h05 naquela hora. Aí, o André, você vai falar sobre esse tema? Não sei, cara. Do que você tá falando? Vamos jogar limpo. A separação da Débora Seco. Falei, ah, velho, aí você tá de sacanagem. Eu nem tava sabendo que a Débora Seco tava se separando. É, André, ela deu uma entrevista, inclusive, falando e tal, das preferências dela. Falei, ô, velho, a nossa live é uma live séria. A gente até gosta de fofoca, mas cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua vida. E eu quero já dizer que eu não tenho nada a ver com a separação da Débora Seco. Aliás, eu não sei nem com quem ela era casada, eu não tava sabendo. Desculpa, gente, eu tô por fora. Eu tô por fora da informação, desculpa. Olha aqui, ó. Estamos começando essa sexta-feira maravilhosa. Tá um sol bonito, cara, aqui em São Paulo. Nos estúdios Carecation, aqui na Zona Oeste, um céu azul maravilhoso, como diriam os mais antigos, céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro, cara. Tá bem bonito mesmo. Ontem chegou a 33 graus, se não me engano. Um calor danado. Espero que a temperatura, o tempo também esteja agradável aí na sua cidade, aí onde você está neste momento. Tô na expectativa aqui de um final de semana com muitas decisões de campeonatos estaduais, muitas equipes envolvidas, muitas equipes. Mas nesse comentário inicial, eu vou praticamente me repetir, porque eu falei ontem sobre isso. Mas ontem eu tive a confirmação. Cara, foi um início bem decepcionante dos brasileiros nas competições sul-americanas, tá? Especialmente na Libertadores. Especialmente. Só o Galo venceu. Fluminense, Flamengo e Palmeiras empataram. Vocês me corrijam se eu tiver errado. Aí, ó. O Grêmio, o Botafogo e o São Paulo perderam. Muito ruim, gente. Muito ruim. Não fosse o Galo ontem atropelar o Caracas, que com todo carinho é um adversário bem fraquinho. Foi uma estreia decepcionante do futebol brasileiro na Libertadores. Eu posso até emendar a Sul-Americana nessa história, tá? Ah, André, mas o Furacão goleou. Verdade. Ah, André, mas o Red Bull Bragantino ganhou. Verdade. André, o Fortaleza ganhou fora de casa. Verdade também. São fatos. Mas olha aqui, ó. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vamos analisar friamente. Sabe quais foram os quatro adversários que nós vencemos, nós, futebol brasileiro, nessa rodada de abertura das competições sul-americanas? Caracas, Sportivo Ameliano, Sportivo Trinidense e Coquimbo United. Porra, velho. Aí, como diria o Ricardinho, que daqui a pouco vai participar com a gente, help me e help you. É muito pouco. Eu todo empolgado no início da semana. Deu uma travada aí, mas vai voltar. É que até a conexão tá indignada com a nossa estreia. Até a conexão tá indignada com essa primeira rodada do futebol brasileiro. Eu todo empolgado, todo animado, segunda-feira trouxe aqui os meus 5 favoritos para conquistarem a Libertadores. Meus 5 favoritos da Sul-Americana. Coloquei 4 brasileiros no top 5 da Libertadores. Coloquei 4 brasileiros no top 5 da Sul-Americana. Não gostei. Não gostei. É um começo de Libertadores. Ah, André, mas você tá muito exigente. Tô. Não sei se é porque eu dormi pouco. Cheguei mais tarde ontem em casa, que eu fui num churrasco. Não sei se foi essa notícia que me deram mais cedo da separação lá. Eu não sei. Não sei o que que tá acontecendo, mas eu não gostei não, cara. Não gostei. E outra, tá? A Libertadores começou daquele jeito que a gente tá acostumado. Daquele jeito. Gesto racista lá em Buenos Aires. Gesto racista. Mas de um ataque envolvendo xenofobia. Porque é contra brasileiros, de um modo geral. Gesto de macaco. Lá no Nuevo Gasômetro, até o San Lorenzo teve que divulgar uma carta para pedir desculpas ao Palmeiras. Gestos que parecem isolados, mas a gente sabe como funciona nesse continente. E o futebol brasileiro não toma providência nenhuma de se juntar e falar: e aí, Conmebol, como é que é? Até quando vocês vão permitir? Até quando? Cartinha pedindo desculpas, sendo que toda rodada tem uma dessa. Toda rodada. E não sei se vocês já viram as imagens, mas certamente vão ver. Lá em Rosário, teve Rosário Central e Peñarol. No final do jogo, jogadores do Peñarol foram em direção à torcida do Peñarol. Já tinha tido confusão antes entre torcedores. Os jogadores foram lá para agradecer a torcida, aquilo lá que normalmente acontece. E o Maximiliano Oliveira foi atingido com uma pedrada no rosto. Uma pedrada. Até quando, hein, Conmebol? Até quando? Cara com o rosto todo ensanguentado. Teve que ir pro hospital. Cara ficou puto da vida com razão. Os companheiros tiveram que segurar ele, que eu não sei o que ele queria fazer, se ele ia pular na arquibancada. Não sei o que ele ia fazer, mas o cara ficou, pô, claro, com razão, ficou indignado. Por pouco não atinge o olho, sei lá. Mas aí a Conmebol adora, lá no sorteio, falar a glória eterna, as nossas competições, fazer homenagem ao ex-presidente que faleceu recentemente e fazer coisas pomposas e gestos maravilhosos, mas para resolver mesmo nada. Para resolver mesmo nada. Aí o clube emite uma nota lá, ok, é o mínimo que tem que se fazer, dizendo que estão identificando lá a mulher. Mas precisa de mais. Precisa de mais. Sabe por quê? E aqui, os
acho que voltamos, André.
acho que voltamos. Acho que voltamos. Essa é a informação que eu recebo dos nossos companheiros. De gente que está acompanhando a nossa live e que se manteve aqui firme e forte. Alguns foram embora. Alguns não tiveram fé. Zarparam. Não os culpo. Peço desculpas. Tem coisas que fogem da nossa alçada. Eu fico bem puto, mas o que que eu posso fazer? Não sei se foi alguém que quis me calar. Não sei. Mas eu tava falando que a Libertadores, a Sul-Americana, enfim, as competições Conmebol estão começando daquele jeitinho. Daquele jeitinho. Que a gente sabe. E os clubes não fazem porra nenhuma, desculpa. Que eu fico bravo mesmo quando acontece isso. Não só na Libertadores, mas também aqui. Os clubes brasileiros não fazem nada. Fazem nada. Não aparece um. Nós temos na Libertadores Atlético Mineiro, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Botafogo e São Paulo. Quando acontece um negócio desse, foi contra o Palmeiras, lá, foi contra a torcida do Palmeiras, lá em Buenos Aires. Se os outros, 6 clubes, fizessem alguma coisa, não iria acontecer mais. Talvez não resolvesse de primeira. Mas os clubes brasileiros, cara, cada um pensa no seu próprio umbigo, dane-se, é com o meu rival, antes ele do que eu. E essa é a mentalidade do futebol brasileiro, infelizmente. Cada um pensa no seu, a verdade é essa. Semana que vem tem mais Libertadores. E eu espero muito, cara, que a gente possa, na sexta-feira que vem, falar aqui de resultados melhores do futebol brasileiro. Que a gente possa falar que na segunda rodada não teve nenhum episódio desses aí. Eu sei que vai ser difícil, mas eu espero mais do futebol brasileiro. A gente não pode colocar 7 na Libertadores, né? 7 times na Libertadores, mais 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 times brasileiros nas competições sul-americanas e a gente terminar a semana com vitórias contra o Caracas, o Sportivo Ameliano, o Sportivo Trinidense e o Coquimbo United. Pô, é muito pouco. Horas e 20 minutos. Hoje nós temos o nosso troféu Golden Bald. Eu estou aqui aberto para aberto para sugestões, tá? Como diria nossos amigos lá, ele, mas quem quiser sugerir alguma coisa, algum nome. Já teve gente aí sugerindo John Textor e tal. Mas eu prometi a vocês, no início desse novo quadro do nosso programa, que eu tentaria falar só sobre casos positivos. E por enquanto, o John Textor pode ser que ele venha a ser, né? O salvador do futebol brasileiro e tal, o cara que conseguiu mostrar tudo que acontecia nos bastidores do futebol. Por enquanto, ele está à margem aqui da nossa briga pelo troféu. Pode ser que ele ganhe o troféu do ano, se ele conseguir provar tudo que ele fala. Por enquanto, é só gogó. Então eu quero um exemplo positivo. Joãozinho, sexta-feira, irmão, já não é fácil. A vida já não é fácil numa sexta-feira. E a gente já começa com esses problemas de conexão, com resultados ruins. Eu sei lá, essa notícia que abalou o planeta, que foi a separação da Débora Seco, o Paulo Ricardo que disse que não cumprimentou o Davi lá na casa. Cara, são muitas informações que estão chegando ao mesmo tempo e que estão me deixando confuso nessa sexta-feira. Bom dia, Joãozinho.
Bom dia, André. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aí. Realmente, muita coisa acontecendo, coisas boas, coisas mais ou menos, coisas ruins. Mas temos que seguir, né, André? Já estamos aqui, vamos que vamos. Quando você trouxe aí a notícia da separação da Débora Seco, eu não sabia, aí você nos bastidores aqui você falou, aí eu falei, pô, ele não vai trazer no ar, né? Mas está aí.
É que eu sou cobrado pela nossa audiência. A nossa audiência, ela sabe que este é um programa de comunicação para entreter, para começarmos bem o dia. E eles sabem que esses assuntos que são mais, né? Que de vez em quando eu vou citar aqui, que vou falar, são as coisas que estão, eu pego o João Vereza, o assunto que está na boca do povo, que o pessoal está comentando nos bares, nos botecos, e é o que eu faço, então eu não posso deixar de falar quando o assunto ele é palpitante, e esse assunto, cara, cara, ele tá aí na mídia. Se você olhar agora aí no, nos portais, tá aí em todos os portais, cara. A separação da Débora Seco. Eu não sabia nem que ela era casada. Enfim, eu não acompanho a vida dela. Já vi alguns filmes dela, novelas e tal. Mas eu não acompanhava, enfim. Sinto muito pela separação da Débora Seco e do marido dela, que eu não sei quem é. Mas que sejam felizes agora com novos relacionamentos, com uma nova vida. O tempo cura tudo, viu, João Vereza? E, inclusive, os nossos assuntos hoje, porque hoje nós temos 3 convidados na teoria, né?
É, na teoria 3. Acho que vamos acabar tendo 3 de fato, André. Mas vamos que hoje tem bastante coisa. Trouxe aqui rapidinho cardápio do dia. Você já destacou muito bem aí, né, que só o Galo venceu dos brasileiros na Libertadores da América. A gente vai falar rapidinho aqui também do São Paulo perdendo a partida. E aí eu coloquei aqui, né, perde jogo e alguns jogadores, né? Isso aí foi também um grande problema ontem para o São Paulo, as lesões no primeiro tempo, que, né, vão atingir também os próximos jogos, provavelmente. Você já falou que também mais casos de violência no futebol sul-americano e tem também um outro no futebol brasileiro que você vai trazer já já. Com o Fred Caldeira ou Arthur Quessada, vamos falar do jogaço que a gente teve ontem na Premier League entre Chelsea e United, que também, como a separação da Débora Seco, não saía da boca do povo. E a dança das cadeiras na Europa, né, de treinadores e tal, giros de outras notícias e muito mais aí. O que estiver, como você bem falou, né? A gente aqui fala o que está na boca do povo, o que estiver na boca do povo será falado.
É isso aí. Nós tivemos outros episódios de violência e tal, já vou até falar deles, porque a gente vai emendar aí a participação do Ricardinho, do Arturito, provavelmente do Fred. Nós tivemos, primeiro, uma entrevista que eu até falei com vocês ontem, lá revelando detalhes, alguns, da agressão lá dos torcedores do Sport contra a delegação do Fortaleza, naquela bomba que foi atirada no ônibus e tal, que já faz um mês e meio, mais ou menos. Ontem foram presos, ou ontem, ou anteontem, enfim, foram presos o presidente e o vice-presidente da torcida organizada que estaria por trás do atentado, né? Da tentativa de assassinato. E ontem tivemos mais uma dessas. Mas como não envolveu o jogador, como não envolveu o árbitro, dirigente, e só envolveu torcida, tá num cantinho aí de um dos portais, não tem muita evidência. Ah, aconteceu lá no interior da Paraíba, então, coisa de torcedor, aconteceu lá longe. Essa é a mentalidade que circula, né, em boa parte da imprensa, da sociedade. É torcedor, é tudo bandido mesmo. É assim que se fala quando acontecem brigas de torcedores. Foi uma briga na estrada. O jogo lá foi 13 e Souza, semifinal, se não me engano, do Campeonato Paraibano. O jogo foi em Campina Grande. E a torcida do Souza estava voltando para casa quando o ônibus com torcedores foi alvo de bombas, né? Mais uma vez. E tem torcedor em estado grave, aqueles negócios que a gente sabe que acontecem toda hora, mas que já viraram notícia comum na imprensa. Já, torcedor e tal. E aí, cara, eu tava vendo uma declaração da delegada da cidadezinha que acho que pegou a investigação e tal, foi onde foi registrada a ocorrência. E aí é um negócio muito interessante, cara, porque ela fala mais ou menos assim, que pegou o depoimento lá dos suspeitos, enfim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, senão sobra pra gente, né? Mas, e aí foi o seguinte, foi um ataque por engano. Eles não tinham planejado. Mas aí o ônibus com os torcedores, supostamente do 13, quebrou na estrada, e aí eles estavam ali na estrada. Passou um outro ônibus, e aí, já que estamos aqui, mas já virou normal, gente. Esse tipo de notícia. 9 horas e 28 minutos. Olha aqui, ó. É, daqui a pouquinho tem o nosso Ricardinho Martins pra gente falar da decisão do Paulistão. Vem aí também o Arthurito Quesada pra gente falar dessa briga por treinadores lá em Portugal, porque nós temos o Rubem Amorim sendo disputado aí, desejado por grandes clubes. Nós tivemos o Arthur Jorge, que o Botafogo foi buscar, ele vai falar sobre isso também. E o Arthurito também toma conta do futebol alemão, então vamos falar também do Xabi Alonso um pouquinho daqui a pouco com o nosso Arthur Quesada. Sexta-feira é sempre muito bom conversar com o Arthur Quesada, que pra ele já deu meio-dia. E vamos falar também sobre campeonato inglês lá com o nosso Fredinho Caldeira. É, mas antes, vamos dar uma passada rápida aqui nos brasileiros que entraram em campo ontem. Ô, João, eu sabia que o jogo do São Paulo seria difícil, tá? Eu sabia. O Tadieres, ele vive um bom momento lá no futebol argentino. E, cara, o São Paulo, ele foi infeliz, né, cara? Porque no primeiro tempo, ele perde 3 jogadores machucados. E 3 jogadores, né? Rafinha, Lucas e Wellington Rato. E aí aconteceu um negócio, João, que eu quero saber a sua opinião. O que você faria? E olha que você já teve 12 horas para pensar. E eu também. Para pensar, para mudar de ideia, para ouvir outras pessoas. O Carpini não teve esse tempo. O Carpini teve que decidir na hora. E caso as pessoas não saibam como funciona a regra do futebol, ela funciona da seguinte forma, no que diz respeito às substituições. Desde pandemia e tal, que a gente tem 5 substituições, era um negócio que era para ser temporário no futebol, mas acabou sendo efetivado. Achei legal, bacana. Só que, para evitar negócio de cera, para evitar muitas paralisações no jogo, eles limitaram o número de paradas na partida para fazer substituições. Você pode fazer 5. Se tiver prorrogação, você pode fazer mais uma. Mas são 5 substituições. Só que você só pode parar o jogo 3 vezes. No intervalo, você pode mudar. Não conta como paralisação, porque o jogo já está parado. Mas você só pode parar o jogo 3 vezes. Então, o que aconteceu com o nosso Thiago Carpini? Ele perde um jogador, mexe. Primeiro tempo ainda. Ele perde um segundo jogador, mexe. Já parou o jogo 2 vezes. Com 45 do primeiro tempo ainda, ele perde o Wellington Rato. E aí ele fala e toma a seguinte decisão. Vou esperar o intervalo. Porque senão eu vou fazer a terceira parada. E não vou ter como mexer o time no segundo tempo. Não vou. Acontece uma emergência, ou ele quer fazer uma mudança tática. E assim, ó, eu acho que agora é fácil baixar o sarrafo no Carpini. E eu acho que ele tem que ser criticado por outras razões. Mas por essa não, João. Por essa não. É, não dá pra você condenar um técnico que com 45 fala, pô, eu... Fecha a casinha aí, lindo. Fecha a casinha aí, vamos pro intervalo e a gente arruma a casa. Você não pensa dessa forma, ou, João, ou estou errado?
Eu penso 200% dessa forma, André. E como você falou, eu tive 12 horas para pensar, mas com alguns minutos para pensar ali depois do ocorrido. Cara, o gol do Talleres aconteceu nesse momento, mas fatalidade, sabe? Assim, realmente, eu não acho que o gol do Talleres tenha sido culpa pelo São Paulo ter ficado com 10 jogadores. Ele fez uma opção que o técnico, ele é pago para fazer. Acho que ele foi bem corajoso e correto em fazê-la. Deram um azar de tomar o gol. Talvez até se o São Paulo não tivesse tomado gol, fosse com 0-0 pro intervalo, perderia o jogo da mesma forma. Não tem como a gente saber. Mas eu faria a mesma coisa que ele. E até, André, só para dar mais razão ainda pro Carpini, talvez, eu não tenho dados de todas as competições, mas, por exemplo, na Champions League, se você for no site da UEFA, isso eu já fiz, enfim, por trabalhar com isso há muito tempo, você vai ver lá que os últimos 15 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, quer dizer, é a parte do jogo que menos sai gols. Então, se você olhasse, tipo assim, no, em modo geral, porque, assim, Ninguém quer ir pro intervalo tomando um gol no final, porque, né, você muda a estratégia, você só vai ficar pensando naquilo durante 15 minutos. Então, geralmente, é um momento do jogo, os últimos, dá de 40, 38, 40 até o final do primeiro tempo, que a galera se fecha mais, já tem menos intensidade de jogo, já estão mais cansados. Então, assim, talvez, isso é talvez, né? Mas ele já até tenha pensado nisso, pô, matematicamente, estatisticamente, tem menos gols. Mas tomaram, e aí, meu amigo, acontece.
É, e aí eu ouvi também de alguns amigos. Eu estava num churrasco ontem e estava consultando as bases. Os meus amigos são paulinos estavam vendo no celular o jogo. Porque ontem o jogo ele foi só no streaming, certo? Ontem o jogo foi na Paramount. É, eu não sei se passou na TV. Eu vi que meus amigos estavam assistindo no streaming. Peço perdão aqui se eu estiver passando uma informação equivocada. É, a gente aqui se engana também, erra também. É, mas sem intenção, isso é o mais importante. É, e aí eu tava consultando as bases, os meus amigos, e eles falaram assim: pô, mas ali ele tinha que mandar fechar o time para não tomar o gol e tal, porque aconteceu isso, amigos. Com 45 minutos, tinha lá os acréscimos e o time com 10 acabou tomando o primeiro gol. Né? Acabou tomando o primeiro gol. Pois bem, que me desculpe, velho, os amigos que estão responsabilizando o Thiago Carpini por essa. Porque quem tá falando isso, com todo carinho, com todo respeito, nunca jogou bola. Nunca jogou bola. Isso aí não precisa o técnico falar. Não precisa o técnico chegar pros caras e falar: ó, estamos com 45 minutos, com um a menos. Eu não vou mexer no time. Fechem a casinha aí. Porra, não precisa. O cara é jogador profissional. Lá dentro mesmo. É, um conversa com o outro. Ó, segura aqui. Ô, ei, não vai não. Latera, segura aí, irmão. Volância. Fecha a casinha e vamos pro intervalo. Lá a gente resolve. Então, cara, por essa razão eu não vou culpar o Carpini. Agora, precisamos falar sobre outros temas. O trabalho do Carpini parece que não vive um bom momento. Não vive um bom momento. Ele, por exemplo, só conseguiu melhorar o time depois que o Galoppo e o Luciano entraram. E eu queria entender por que que o Galoppo não tem tido mais minutos. Por quê? O Galoppo voltou de contusão, ele estava bastante tempo machucado e tal no início do ano, e ele volta jogando bem. E aí, de repente, não, Galoppo. E o nosso amigo Ramos, hein, Joãozinho? Pô, cara, eu torço tanto para dar certo, sei lá, eu não sei por quê. Eu gosto dele, nunca vi na minha vida de perto, nunca conversei com ele, nunca tirou foto com meu filho, nem com. Não. Inclusive no maior lance da carreira dele, que foi o gol da Copa, eu estava no Maracanã e não vi, porque eu estava na fila do bar. Vou fazer o quê? Tava lá pegando o refil, tava tomando uma. E aí aconteceu o gol, eu vi pela televisão que tinha no bar, lá na fila do bar. Mas o nosso Rames precisa help me, é help you, né? Jogos grandes são para jogadores grandes, então ele tinha que participar. Mas não teve muito bem ontem, não.
É, e é curioso, né, André? Só um pitaco sobre isso, que isso acontece, eu acho que com todas as torcidas, né? Mas depois vendo a repercussão e conversando também com alguns São Paulinos, é isso, né? Quando todo mundo tava pedindo o Ramos, quando ele não tava jogando e tal, toda aquela questão, se ia sair ou se não ia. E aí coloca o Ramos, quando ele entra, todo mundo quer o Luciano. E aí, quando o Luciano tá, daqui a pouco todo mundo vai querer o Ramos. É difícil, cara. Mas de fato, a participação dele, não só nesse jogo, né? Mas no ano todo, assim, não tá legal, não. E foi o primeiro jogo dele como titular no ano.
Pois é. Eu, assim, ó. Eu vou perguntar a opinião do Ricardinho, que é uma opinião completamente imparcial, uma opinião isenta de uma pessoa equilibrada para tomar esse tipo de decisão. Mas eu acho que o Carpini, está no forno. Sabe quando o cara, ele começou o jogo, ele já estava na cozinha. Já estava na cozinha. Depois do jogo de ontem, abriram o forno e falaram: Carpini, entra aqui só pra gente ver um negocinho. Fica deitadinho aqui no forno. E estão prestes a fechar a porta do forno e ligar o gás. Tô achando que a batata dele vai começar a assar. 9 horas e 39 minutos. Tô errado, ô Ricardinho? Você acha que eu tô exagerando? O Carpini já tá. Já vão começar a fritar, no caso aqui do forno, a assar o nosso simpático Thiago Carpini, hein? Bom dia, Ricardinho. Help me, help you.
O popular me ajuda a te ajudar. É isso aí, André. Grande abraço a você, a quem nos dá o prazer da companhia. O Carpini tá igual aquela carne de segunda no açougue, sabe? Quando você vai comprar para fazer aquela carninha moída, tal e coisa e tal, tá penduradão assim, ó, o Carpini. A gente fez ontem, né? O Arquibancada TNT Esportes, ao lado do nosso amigo grande Otávio Neto Tatá, e junto com a Bibi Molina, e o Carpini cavou a sepultura ontem. Eu vi vocês falando aí sobre a escolha que ele fez, e na hora eu falei: olha, são 8 minutos. 8 minutos é uma eternidade. Eu entendo que ele quer deixar, de repente, uma troca para o segundo tempo, mas faz a troca e no intervalo já faz as duas trocas para o segundo tempo. Ele acabou optando por não fazer a troca, tomou a pressão, tomou o gol. É verdade que o São Paulo ontem perdeu o Rafinha com 13 minutos, o Lucas com 25, o Wellington Rato, mas fica o resultado. O desempenho do São Paulo, o futebol de São Paulo não é bom e eu estou contigo. Assim. Ele vai ter que ganhar do sobressal, supersal, não sei o que sal aí que ele joga quarta-feira que vem, de qualquer jeito no Morumbi. Porque depois, André, São Paulo sai para jogar com fora de casa. E aí vai contra o Barcelona lá em Guayaquil, que não é fácil. São Paulo e Botafogo estão bem penduradinhos já, tá bom? O Botafogo mais do que o São Paulo.
Assim, ó, antes do jogo, eu já imaginava que seria complicado pro São Paulo arrancar pontos lá em Córdoba, mas esperava um futebolzinho um pouco melhor. Ricardinho, ó, domingo temos a final do Paulistão, o Santos jogando por um empate aqui no Allianz Parque, o Palmeiras jogou na Libertadores no meio de semana com time em reserva, é verdade, alguns entraram, inclusive o Piquerez que fez o gol do empate numa cobrança de falta, mas o Palmeiras ele conseguiu. Eu tenho impressão, conseguiu preservar o seu elenco para o jogo do próximo domingo, 18 horas, no Allianz Parque. Eu queria saber do amigo, qual foi a razão do Santos ter emitido ontem uma nota oficial dizendo o seguinte:
Cafezinho
Henrique,
aí, não?
obrigado, meu lindo. Muito obrigado. Já tomei um café às 6h30 da manhã, eu estava tomando um café para dar uma. Ô Ricardo, a nota oficial do Santos ontem, resumindo, é para falar o seguinte: esperamos que o árbitro vá bem no jogo.
Fica nervoso, sextou. Meio-dia daqui a pouco, calma!
Mas, meu Deus do céu, eu preciso mesmo emitir uma nota oficial? Torcendo para o árbitro ir bem no jogo, eu preciso mesmo trazer a público isso?
Vamos lá.
O que que está por trás dessa nota oficial cobrando uma boa atuação do Rafael Claus?
Cadê
Tô aqui,
o André? Ih!
lindo.
Ah,
Você
voltou,
caiu.
né? Tinha dado uma picotada, desculpa, tinha dado uma picotada aqui.
Ah.
Assim, André. O Marcelo Pirillo Teixeira, que você conhece muito bem, e eu também, ele já, antes do jogo contra o São Paulo, emitiu uma nota, lembra? O Santos
Lembro.
estava preocupado com a arbitragem da Edna, tal e coisa, coisa e tal. O Marcelo Teixeira é aquele dirigente à moda antiga, né? Ele é um dirigente à moda antiga. É a terceira vez que ele é presidente do Santos. A nota de ontem, se você for ler a nota, não tem nada demais. Pelo contrário, Santos está ali, está até falando que o Claus apitou as duas últimas finais, que o Palmeiras conseguiu reverter a situação, tal e coisa, coisa e tal. É uma nota já fazendo uma pressãozinha. Olha, Claus, Sabemos que você é o melhor árbitro. A gente já sabia que você ia apitar no encontro a semana passada na federação. Só estamos reforçando aqui, Klaus, que a gente confia na sua arbitragem. Sabemos que você é um ótimo treinador, mas já estamos ligando sinal de alerta, entendeu? Porque todos nós, ou todos vocês da imprensa, estão lembrando que o Klaus era o apiteiro nas duas últimas viradas. O Santos aproveitou essa onda para fazer uma pressão. Assim, André, eu acho que o Klaus é o melhor árbitro que nós temos em São Paulo. Eu acho que a gente tem pouca dúvida com relação a isso. Não sei se ele é o melhor do Brasil. A gente pode colocar o Daronco aí, um ou outro apiteiro. O Santos, na verdade, jogou para a galera. O Santos, na verdade, falou: ó, já que o torcedor do Santos tá Pluto, eu falei Pluto, hein? Eu não falei puto, eu falei Pluto, com a arbitragem do Klaus, vamos aqui jogar para a galera? Vamos se defender antes? E na nota, o Santos só falou: ó, confiamos no Klaus. Tá tudo bem, é um grande árbitro, aceitamos o que a federação colocou porque ela tem um ranking lá e ele é o primeiro do ranking. Então o Santos fez aquela chamada pressão, que o senhor, quando nos dava o prazer de fazer reportagem, o senhor é um repórter brilhante, o senhor pegou a época do Tele Santana. Tele Santana fazia pressão antes do árbitro ser escalado. Ele sabia que o árbitro era escalado antes do árbitro do nome. Ah, esse aí sempre prejudicou o meu time. Isso aí é o futebol old school. Se é bom ou não, a gente pode discutir. Mas que jogou pra galera, jogou, né?
Então, cara, eu acho que hoje em dia, que nós estamos num suposto profissionalismo, pô, esse tipo de nota, cara. Porque eu fico imaginando a posição do Klaus, que é um bom árbitro e provavelmente concordo com você, o melhor árbitro do estado de São Paulo. É o cara mais indicado para apitar a final. E salvo equívoco da minha parte, não teve nada de responsabilidade nas viradas que o Palmeiras conquistou contra São Paulo e contra a Água Santa para conquistar o bicampeonato.
André,
Pode falar.
o ano passado se reclama muito da não expulsão do Dudu. Não sei se você lembra, não lembro se foi você que narrou o jogo final. Acho que estava 1 a 0 para o Palmeiras e o Dudu disputa uma bola em frente ao banco do Água Santa e ele dá um soco nas costas do jogador do Água Santa. Eu só me lembro desse lance. Eu acho que com o Dudu, sem o Dudu, com 10, o Palmeiras passaria por cima do Água Santa como passou. Mas eu também reputo, Klaus, bom árbitro. Acho que ele é muito bom árbitro. O Santos está fazendo aquela pressão. Eu concordo contigo até aí.
E aí, eu fico imaginando o Klaus, que é o árbitro melhor ranqueado na Federação Paulista e por isso ele vai apitar o jogo, pelo menos essa é a explicação da Federação Paulista. Eu fico imaginando ele em casa, ele lendo a nota oficial do Santos, o Santos falando: esperamos que o Klaus se prepare para a final, para apitar bem. E eu imagino ele em casa,
Santa Bárbara do Oeste.
lá em Santa Bárbara, lá pertinho de Americana, ele falando assim: pô, cara, acho que eu vou me preparar bem então para apitar a final, porque, pô, o Santos tá falando que é para eu me preparar, né? Enfim.
Edna, quando o Santos soltou aquela nota antes do clássico, ela entrou muito pressionada, porque ela realmente tinha ido mal em jogos do Santos, inclusive tinha sido suspensa pela federação. E na oportunidade ela marca um pênalti que a Daiane chama, né? O Santos ganha por 1 a 0, pênalti em cima do Otérinho Gaúcho, pênalti em cima do Otérinho Gaúcho, e aí ela marca, o Santos faz 1 a 0. Acho que foi o Morelos que cobrou o pênalti, foi sim, que ele ganhou 10 mil reais na oportunidade, cada gol dele vale 10 prata. E aí o Santos ganhou por 1 a 0. E na época o torcedor de São Paulo ficou revoltado com o pênalti duvidoso que foi marcado.
Temos então um novo apelido agora, porque a gente tinha Papa João Paulo III,
Isso. Van Dijk.
Van Gil Dijk.
Isso.
Que mais?
Quer mais? João Zito Schmidt, Pito Cross, Juliano Ronaldo, esse também é novo, pode anotar aí. Juliano Ronaldo, o Otero nos deu uma entrevista, falou que é fã do Ronaldinho Gaúcho, que é o maior jogador que ele viu jogar. Então agora é Oterinho Gaúcho. E temos o que pegou, tá na boca do povo. Aliás, que vão usar hoje na Plim Plim lá, se usar, tem que dar crédito, hein? Senão, apresentei no Globo Esporte, eu ligo para você, hein? André, olha, eu ligo para você, se você usar, não falar que é meu, hein? E esse que tá na boca do povo, que é Guilherme Messi.
Ó, o Arnon Henrique Miranda tá aqui no YouTube emitindo uma nota oficial falando o seguinte: Ricardinho Martins, se prepare para trabalhar domingo porque você está escalado para a final. Então agora você vai se preparar para o jogo, né, Ricardinho?
É, vou me preparar. Eu quase não fiz nenhum jogo do Santos no Paulista, eu quase não fiz nenhum jogo no Paulistão. Acho que a gente fez, acho não, a gente fez 13, 14, 15 rodadas e eu acho que eu participei de todas. Precisa dar uma checada lá com o Remeleixo para ver se foi isso mesmo. Agora, André, rapidinho. Rapidinho não, né? A gente tem tempo. Se você quiser saber sobre o Santos, sobre o time que vai jogar, sobre o treino que vai ter amanhã, não?
Não tem muito tempo não, porque nós temos Arthur Quezada e Fred Caldeira.
Eu tô vendo, o Arthur tá aqui, o filho da mãe desligou a câmera para mim não ver ele e tirou o áudio. Então isso aí, vou falar, se sentar numa mesa, eu, você e Arthur Quezada, a gente zera o estoque de cerveja em qualquer lugar do mundo.
Meu Deus, chamar o Douglas e o nosso Pablito Milanini também.
Aí vai ter que colocar um caminhão lá fora só com chope ou cerveja gelada. Rapidinho então, ó. Papa João Paulo no gol. Na lateral direita, cara, apesar do Aderlan estar treinando, JP Sherman Torres pode ser a novidade. Ele pode manter o JP Sherman Torres na lateral. Aí Gil Van Dijk, Pepe Kim e Felipe Léo Jonathan na lateral esquerda, deve ser isso. João Gito Smith, Pito Cross e Juliano Ronaldo. Oterinho. Aí vem a dúvida, cara, se o Imperador vai para o jogo ou não. Santos vai guardar isso aí até momentos antes da partida, ele está se recuperando da lesão. E Guilherme Messi. Esse deve ser o Santos que treina agora, André. E amanhã, antes da deslocamento aí para São Paulo, o Santos vai fazer um treino aberto na Vila Belmiro, 16h30. Eu gosto desse tipo de coisa, acho bem legal. Não é nenhum tipo de oba-oba, muito pelo contrário. É para mostrar ao torcedor a força da torcida do Santos, que nesse Campeonato Paulista teve um papel fundamental nessa campanha, que é ótima, pode ser perfeita com o título, mas já é ótima. E a gente vai ter uma Vila Belmiro lotada, cara. Vão ter ali 30, 40 minutos de treino aberto, como se fosse jogo, com bandeira, fumaça, fogos de artifício. Vai ser uma grande festa amanhã na Vila Belmiro. Treina, entra no ônibus e destino São Paulo. Eu sei qual é o hotel, mas não vou falar não, para o nego não ir soltar rojão lá de madrugada.
Que também é uma das mais antigas táticas que raramente funciona alguma coisa. Ô, Ricardinho, muito obrigado por ter reservado alguns minutos da sua sexta-feira.
Pra tá de poder brincadeira. Com a gente. Tá de sacanagem como eu pedi agradecer, rapaz. Eu devia ir até aí agora na sua casa. Ó, o Arthurzinho tá aí, já tô vendo ele aqui no backstage.
Pô, você não vai embora? Não, abriu o áudio aí. Você não vai embora, cara?
Ô, Arthur, vou fazer o seguinte. Eu tenho uma ideia aqui. Vamos sacar o André do programa? Vamos nós dois tocar o programa até o final? O que você acha da ideia?
Não, porque a minha ideia é fazer essa participação. Tenho mais uma outra coisa para gravar e é sexta-feira. A minha ideia não é trocar programa nenhum hoje.
Então. Ah, entendi. Deixa então tá bom, um beijo para você. Fala, Andrezinho.
Deixa eu explicar para a galera que está sem entender bulhufas do que está acontecendo. O Arthurito já está na chamada, daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Então essa voz que você está ouvindo é de Arthur Quezada. E já passou do meio-dia há algum tempo lá em Portugal. Então, Arthurito...
Isso é verdade.
Ele já tá na hora extra aqui com a gente, porque ele... Quer dizer, eu acho que ele tá... Eu não, acho que ele ainda não começou, mas vou saber disso agora. Ricardinho, boa sexta-feira pra você, bom final de semana com calor aí na Baixada Santista, e domingo vou te acompanhar pela...
Eu só quero ir embora com um pedido pro senhor. O seu palpite pra domingo. Dependendo do que você falar, eu vou pro jogo. Dependendo do que você falar, eu peço... para sair da escala. Seu palpite, por favor.
O campeão paulista será o...
Tchau!
Falhou aqui na hora que eu falei. Acho que vocês não... Vocês conseguiram ouvir? Acho que não, né? Você acha que eu vou me meter nessa, velho? De dar palpite? Eu não. Quero ver o jogo. Aliás, hoje, Arthurito Quezada, eu não sei se você gosta ou não... Primeiro, boa tarde para você, Arthurito. Muito obrigado pela sua presença. Você está no Porto nesse instante? Boa tarde, meu amigo.
Estou na Breja Caverna aqui. Boa tarde para você. Já dá para ver aí meu cenáriozinho. Daqui a pouquinho tem gelada com Quezada. Ainda não abriu os trabalhos, mas dizer que eu acho que a gente tem uma sintonia especial, viu, André? Porque toda sexta-feira Você me chama. Isso aí é memória afetiva, tá? Isso aí é memória afetiva, é reflexo do corpo.
Quando chega aqui na nossa pauta, quando a gente faz a nossa primeira conversa aqui, minha e do João, é por volta das 6h15 da manhã e tal. Aí, pô, sexta-feira, velho. Quinta é o dia que eu bato a minha bolinha e tal. Ontem eu fui desfalque porque quarta foi campeonato, então ontem eu fui poupado pela nossa comissão técnica. E aí eu só bebi. Então, eu só fiquei lá na resenha. Pô, sexta-feira já é um dia difícil. Aí quando a gente começa a nossa reunião de pauta 6h15, a gente sempre fala, pô, o que que tem aqui no Brasil? O que que tem? Tá aí fora, o que que tem? Vamos chamar alguém para participar? Toda sexta eu falo, Arthurito Quezada.
É. Isso é o corpo, isso aí é a memória pedindo, André.
Não. Arthurito, nós vamos ter aqui, inclusive, no Allianz Parque, hoje e amanhã, só para contrariar. Vão fazer a última.
Gosto.
Eles se juntaram para fazer uma última turnê, ou enfim, pelo menos a última enquanto for a última, porque pode ser que daqui a um tempo façam de novo. E eu vou lá hoje para dar uma olhadinha no show do Só Pra Contrariar, que é do meu tempo. Aquelas músicas bem bacanas que estavam na boca da galera naquela época. Eu não sei se a galera mais jovem
Anos
lembra.
90, né? Anos 90, né?
E umas letras, cara, que são muito da cara de pau, né? Porque o cara fala assim: tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. Então, assim, hoje eu vou lá para tomar uma gasolina, um querosene e que
Só
eu.
não pode, mandar para a patroa nesse momento do show um áudio ou um vídeo, tá? Lembrei de você. Olha.
Ai, Arthurito, nossa conversa aqui vai ser sobre três treinadores.
Boa.
Quero começar com Xabi Alonso. Eu sei que você já falou bastante, inclusive temos cortes aí nas nossas redes e tal,
Temos.
mas como você é o cara que cuida de Alemanha, e a gente estava falando sobre isso tempos atrás, que seria curioso a gente ver para onde que o Xabi Alonso iria, né? Se ele iria escolher o Liverpool ou o Bayern de Munique e tal. Ele escolheu uma que eu não esperava, mas ele fica no Bayer Leverkusen, inclusive faz uma declaração bem interessante. Ele vai e fala: olha, eu tive tempo para pensar e tal, e eu vou ficar no Bayer Leverkusen pelo menos mais uma temporada. Você ficou surpreso com a decisão do Xabi Alonso?
Fiquei porque existiam dois trens passando na porta da casa do Xabi Alonso, né? Dois trens poderosos, o Bayern de Munique e o Liverpool. Entretanto, eu acho que é uma decisão de quem confia muito no próprio taco, tá? De quem confia muito que pode elevar ainda mais o nível desse Bayern Leverkusen para quem sabe, André, brigar por uma Liga dos Campeões na próxima temporada. Eu acho que nessa data FIFA, e aí pegando, né, as peças aí do quebra-cabeça do que ele falou, ele se reuniu com a diretoria e falou o seguinte: se vocês mantiverem a base do meu time, é óbvio, um outro vai sempre sair, mas a base e a estrutura dos principais jogadores, se vocês me derem essas condições, eu fico mais uma temporada e a gente tenta fazer algo ainda maior. E olha que fazer algo ainda maior pode ficar complicado, né? Primeiro que o Bayer Leverkusen está contando os dias para ser campeão alemão. O Tuchel já jogou a toalha, né, lá no Bayern de Munique, também não tinha muito o que fazer. E segundo lugar, André, porque o time vai, provavelmente, é favorito para ganhar a Pokal e está numa boa caminhada aí para ganhar a Europa League. Ou seja, pode rolar uma tríplice coroa. Na temporada que vem, ficaria faltando, né, uma bela campanha na Liga dos Campeões. Me lembra um pouquinho, André, o que o Porto fez com o Mourinho em 2003, 2004, né? Na verdade, 2002, 2003, 2003, 2004, quando ganha a Europa League, mantém o mesmo time, jogadores fecham ali com o Mourinho, porque tinham propostas, o Deco tinha proposta, o Paulo Ferreira tinha proposta, o Ricardo Carvalho também, o próprio Mourinho, e eles vencem a Liga dos Campeões em 2004. É uma forma romântica de olhar o futebol. E eu acho que o Xabi Alonso optou pelo romantismo. Os inimigos dizem que ele está à espera do Real Madrid depois do final do contrato do Ancelotti. Eu não acredito nisso. Desculpa, não acredito. Não acredito, não. Acho que ele ficou por convicção, pelo amor ao trabalho que ele fez. Eu acho que deve dar um orgulho, né? Danado ver um time jogando a bola que está jogando. Os caras não perdem, André.
40 jogos, 35 vitórias, 5 empates, 114 ou 115 gols marcados. Uma máquina, esse Bayer Leverkusen, e está encantando o mundo. Acho que é o melhor time do mundo, viu? Nessa temporada. Não tem muito que fugir, não.
E eu acho que um treinador que chegou, nesse estágio que ele está, com tanta rapidez assim, ele dá uma tacada estratégica muito interessante, cara. Porque ele já será alvo dos times grandes nos próximos anos. Não só agora. Ele já construiu um estofo que vai o credenciar por alguns anos nos grandes times do mundo. E ele manda uma mensagem de profissionalismo, de crença no trabalho, de, sabe, de seriedade muito importante, eu acho. Acho que a imagem que ele passa para todo mundo é assim, cara, eu sou um cara diferente. Eu sou um cara diferente. Eu não tô por aí esperando o primeiro trem que passe, o segundo trem que passe. Eu quero fazer um trabalho que tenha uma estrutura legal, que tenha uma mentalidade legal. E esse trabalho é aqui, eu ainda tenho coisas a fazer aqui e vou escolher ficar aqui. Achei muito interessante. Esse era o primeiro técnico que a gente ia falar. O segundo, Arthur Jorge, que chegou aqui com o Textor para poder dirigir o Botafogo e tenho a impressão que tomou um susto na quarta-feira? Foi quarta, né? Foi. Na quarta-feira, quando ele foi ao Nilton Santos para ver o Botafogo de perto pela primeira vez, porque com um tempo de jogo já estava 3-0 para o adversário. Aí o Botafogo até diminui no finalzinho do primeiro tempo, foi 3-1 para o Júnior Barranquilla. Que tal Arthur Jorge, que outro dia estava dirigindo o seu time contra o Real Madrid na Champions, Arthurito?
E foi bem, né? Assim, o Arthur Jorge, não é um treinador estabelecido. A torcida do Botafogo tem que entender que o Botafogo contratou um treinador que é uma promessa aqui dentro do futebol português. É bem visto pelos torcedores, inclusive de outros clubes, porque é divertido assistir o Braga jogar. Braga, no seu sistema ofensivo, oferece soluções, recursos diferentes dos grandes aqui. De uma certa forma, na primeira temporada dele, na temporada passada, ele conseguiu brigar e rivalizar com os grandes, inclusive teve um jogo na Luz, André, no segundo turno, que se ele vencesse o Benfica, poderia, quem sabe, sonhar com o título do Campeonato Português, algo que não está no radar do Braga ainda, apesar de toda a evolução e a estrutura que o Braga já tem, até por uma questão financeira. Ele bate o recorde de pontos, ele bate o recorde de gols nessa temporada passada, de vitórias, e ele fica para essa outra temporada muito por conta da Liga dos Campeões. Ele consegue colocar o Braga de novo na Liga dos Campeões, algo que só aconteceu 3 vezes na história. E dentro da fase de grupos, pô, ele fez jogos muito honestos contra o Real Madrid. O Braga merecia uma sorte melhor jogando na Pedreira. Acho que jogou muito bem. E também fez um primeiro tempo bom lá no Santiago Bernabéu. Foi bem na Alemanha, foi bem contra o Napoli na Itália. Enfim, montou um Braga competitivo. É um treinador com muito pouca experiência. Ele não tem. Acho que se ele passou dos 100 jogos como profissional no Braga, é muita coisa. Então, assim, ele não tem uma bagagem tão grande, mas tem uma ideia muito legal de jogo e uma fome, né? E aí pode juntar a fome com a vontade de comer do Botafogo, né? Porque ele precisa se provar e ele vai chegar com essa faca nos dentes. Mas essa falta de experiência, de pouco conhecimento do futebol brasileiro, que é muito diferente em termos de viagem, locomoção, estrutura, quantidade de jogos, isso aí pode pesar. E o botafoguense vai precisar de tempo. Será que vai ter tempo? Será que ele vai conseguir blindar o time de tudo que está acontecendo extra-campo com o Textor? São questões que a gente vai ter que esperar para responder. O único adendo que eu faço em termos de estilo de jogo é que ele tem que equilibrar bastante o Botafogo, porque o Braga sofria muito defensivamente, o time tomou 64 gols nessa temporada, em 30 e poucos jogos, é muita coisa para a equipe do Braga. Então, acho que isso é um desafio que ele vai ter, equilibrar o Botafogo. Mas certamente veremos um Botafogo competitivo e ofensivo. Tem que dar tempo para o homem, né, André? Não é do dia para a noite, não foi com o Luiz Castro, vai ser com o Arthur Jorge.
Eu achei interessante, falei ontem aqui com o João, nosso querido botafoguense, que, cara, uma coisa a gente não pode... O Textor tem um monte de coisa que a gente deve criticá-lo e eu tenho o criticado nesse momento, mas ele tem muitas coisas também que a gente tem que... Eu acho interessante, cara, a presença do Textor no futebol brasileiro. Acho que a gente tem muito, sim, a aprender com ele. Acho que ele tá se equivocando bastante nessa história de... Não que eu não acredite.
Eu acho que tá falando muito, viu, André?
É.
Dá muita entrevista.
É, ele tinha aqui na quarta-feira, na hora que ele saiu lá, na hora que ele... Falar, olha aqui, ó, acabei de chegar da polícia.
O meu tá tudo lá.
O depoimento eu dei lá, apresentei lá. Já falei com vocês o que tinha que falar, mais do que eu tinha que falar, e deu. Eu tô preocupado com o Botafogo, que perdeu aquele 3-1, com o novo técnico. Enfim, mas acho o Textor um cara interessante. Tô muito afim de conversar com ele, bater um papo com ele pra entender mais da cabeça do Textor. Uma coisa a gente não pode negar. Ele tá fazendo um investimento dos mais consideráveis, tá? Porque ele falou em 3 milhões de euros. O Braga falou em 2 milhões de euros. 2 ou 3, passa de 10 milhões de reais. Só a multa.
É que corresponde até o final do ano, né? Da temporada aqui. É, mas é uma multa relativamente... Assim, para o futebol brasileiro começar a tirar técnico da Europa, da forma que tirou o Arthur Jorge, tem que pagar a multa, não tem jeito. Hoje em dia, as multas são comuns. E no Braga também. Eu lembro que o Carvalhal, por exemplo... tinha uma multa de 10 milhões de euros quando o Flamengo foi buscar. E não levou. Não levou. Porque o presidente, né, comprou a briga e manteve. Então, se o futebol brasileiro começar a fazer esse movimento, e até mesmo com treinadores que estão na Arábia, em outros lugares, vão ter que pagar as multas, né? Isso aí acho que faz parte agora do ciclo do futebol. Não é só o jogador que tem multa, o treinador também.
É, porque não é todo treinador que vai chegar num final de contrato, num final de temporada... Né, livre, normalmente ele vai ser procurado antes para fechar, visto o Xabi Alonso, por exemplo. Né? E para encerrar, Arthurito, o Amorim, o Rubem Amorim, que eu estava vendo agora na BBC, que realmente passou a ser a bola da vez lá no Liverpool. Que tal o treinador do Sporting, o Sporting que é líder aí em Portugal?
Não sei se vai ser só o Liverpool, tá? Não sei se o Barcelona também não coloca a colher nessa história aí. É um treinador muito jovem, é muito promissor, é inteligente, é um cara muito polido nas entrevistas, assim, e sincero, né? Sabe? Não fica enrolando, é um cara que vai direto ao ponto, mas sem polemizar. E aí eu estou falando do extra-campo, mas dentro de campo o Sporting conseguiu resultados históricos com ele, né? Voltou a ser campeão depois de quase 20 anos, aí 20 anos de espera... voltou a brigar no topo da tabela, voltou a ser um Sporting extremamente competitivo e dá alegrias ao seu torcedor. E o time joga bem, né, André? Eu não sei muito bem em termos de encaixe, eu acho que mais para frente a gente poderia falar sobre isso, porque é um time que joga com 3 zagueiros. Né? O DNA do Rubem Amorim passa por uma formação de 3 zagueiros. Então ele teria que adaptar o que o Liverpool faz hoje se ele quisesse adaptar também essa questão dos 3 zagueiros, ou ele vai se adaptar ao que o Liverpool faz há muito tempo com o Klopp. A grande questão é, tanto no Barcelona quanto no Liverpool, a gente olha assim, parece duas grandíssimas coisas para o Rubem Amorim, eu acho que é óbvio que é no sentido de projeção de carreira, mas são duas armadilhas também, né? É a faca de dois gumes, porque o Barcelona é a cobrança e a bagunça que o Xavi nem aguentou, pediu para sair no meio da temporada. Falou que não fica. E do outro lado, você tem um Liverpool que está deixando um dos maiores treinadores da sua história embora, está acabando a relação. Então, você entra com essa sombra, né? Todo mundo que chegar lá vai ser comparado com o Klopp. Mas é um excelente nome. Hoje teve uma entrevista coletiva, porque amanhã tem derby de Lisboa pelo Campeonato Português. Aliás, é um derby de Lisboa que pode decidir o Campeonato Português. Tá? Os dois líderes, né? Os dois que brigam ali na liderança. E o Rubem Amorim foi perguntado o seguinte, eu não vi a coletiva, mas eu li, você pode fazer que nem o Xabi Alonso e garantir que fica? E ele falou, não posso fazer, não posso garantir que eu fico no Sporting na próxima temporada, ou seja, já está batendo aí, essas informações estão casando, sabe, há uma especulação, há um interesse, e quando o Liverpool passa na sua porta, eu acho que o Sporting ele já extraiu tudo que tinha que extrair, pode terminar essa temporada com uma dobradinha, Taça de Portugal e Campeonato Português,
E aí vamos ver. Só que tem multa, tá? Falamos de multa. É, 15 milhões de euros o Liverpool vai ter que pagar.
Quanto?
15 milhões de euros.
15 milhões de euros. Rapaz.
É, e o Xabi Alonso também tem a multa rescisória estipulada a partir da próxima temporada de 15 milhões de euros.
Peraí, velho, deixa eu ver com a. Eu gosto de fazer a conversão na hora.
Faz. Vai dar.
15 milhões de euros nesse momento, 81 milhões 792 milhões de reais.
É. É
Caraca.
isso aí. É isso aí. É cada vez mais normal, viu? Os clubes se precavendo nesse sentido.
Arturito, temos gelada com queçada hoje?
Temos gelada com Quessada. Eu não sei se o Johnny Boy, que está na produção aí, separou. Eu queria me despedir deixando uma comemoração que agora vai virar febre na Alemanha, tá? Não sei se você viu alguma coisa. Se o Johnny Boy não separou, vai separar que ele é
Você
rápido.
quer mostrar isso mesmo?
Eu quero porque viralizou.
Peraí. Calma. São 10 horas e 9 minutos. Ainda não sextamos por aqui. Vê lá o que você vai fazer.
Não, é público, é de domínio público. Passou na
Peraí.
transmissão.
Ó.
Você acha que eu mostro o Johnny Boy?
Segura aí. Enquanto o Johnny Boy tá se arrumando, o troféu Golden Bold da semana vai para Xabi Alonso. O nosso troféu Golden Bold, o nosso Oscar do jornalismo esportivo, da comunicação esportiva, como diria um amigo meu, do entretenimento esportivo, vai para Xabi Alonso. Ele é o nosso personagem da semana e vai receber lá em Leverkusen,
Vai.
pelo correio,
Ah,
o troféu Golden Bold.
só porque a gente entrou em abril, eu tenho a impressão que o Bayer Leverkusen vai ser campeão alemão agora em abril, tá? Se não no final de semana do dia 19, no final de semana do dia 27. O Tuchel já jogou a toalha, a prioridade é a Liga dos Campeões, é capaz do Bayer entregar mais pontos ainda, viu? Então.
Posso te pedir uma gentileza? Se você puder me avisar com antecedência qual vai ser o final de semana, vamos nos encontrar em Leverkusen para testemunhar esse momento incrível.
Vamos. Você sabe que você está falando nisso? Ontem eu mandei uma mensagem para a chefia e falei o seguinte: ó, eu acho que temos uma oportunidade de pauta. O Bayer Leverkusen, que é conhecido como Neverkusen, vai ser campeão. O que vai acontecer naquela cidade ali no noroeste, né, da Alemanha é brincadeira. Olha quem chegou aí, falando de cachaça.
O nosso Fredinho já está conosco. Daqui a pouco ele vai participar ao vivo. Cara, pô, é pertinho de Colônia. É maravilhoso.
Tá no
Ali
ponto aqui, hein?
naquela região maravilhosa. Então, se você conseguir cavar essa pauta, eu
Pô,
vou.
André Renner e Arthur Quessada na festa do Leverkusen. Isso aí para mim já vende.
Eu
É
vou.
petição pública.
Eu vou roubar um pouco das minhas economias para fazer esse investimento e ir com você lá para Leverkusen.
Ó,
Me mostra então a comemoração aí.
rapidamente, só contextualizar, né? O Bayer Leverkusen se classificou contra o Düsseldorf, ganhando de 4 a 0 para final da Pokal, da Copa da Alemanha, e teve um gol, acho que foi do Frimpong ou foi do Adli, mas a comemoração foi dos dois. E é uma comemoração que remete a uma lei que foi aprovada agora na Alemanha, André, de uso recreativo da Mardita, né? Olha lá. E aí, essa é a comemoração, ó.
Rapaz, eles meteram essa mesmo?
Meteram. E eu gosto muito que o Frimpong ele entra no personagem impressionantemente bem, né? O cara joga lá para cima. Mas é só para dizer que agora é legalizada a maconha também na Alemanha, assim como já é na Holanda, era uma coisa que estava esperando. E os caras meteram essa. Então estão chamando agora o Bayer Leverkusen, o André, de Bayer Leverconha. Fica aí essa informação para você também. Para
Ai,
utilizar no teu programa, tá bom? Um beijo para você.
muito obrigado também por esse momento de ensinamento, Arthur Quessada. Grande abraço para você. Que horas começa o Gelada com Quessada, horário do Brasil?
Não, hoje vai ser gravado, eu tenho compromisso, mas eu vou soltar no meio da tarde, mais ou menos, para a galera fazer aquele cardio. Aquele cardio, ó. Um gelada com queçada, tá bom? Olha lá, até saiu o balão. Tchau. Deixa eu ir embora.
Lá no canal do Arthurito Quessada, o Gelada com Quessada. Ele é maravilhoso, cara. Muito obrigado, Arthurito Quessada. Só vou colocar uma trilha aqui pra gente fazer a passagem para o nosso Fredinho. Ai, cara, 10 horas e 13 minutos. Ô, Joãozinho, a gente falava ontem já na live, né? Cara, amanhã o programa, ó, deu 10 horas, cada um vai pro seu lado, vamos vazar. Já são 10 e 13 e estamos aqui falando ainda, cara. Ave
Cheio de
Maria.
conversa, né?
Cheio de papo furado. Fredinho Caldeira, meu querido, saudade do seu. Eu não consigo terminar a semana sem falar com você. Você tá bem, ô Fredinho? Onde é que você anda, hein? Boa tarde.
Melhor agora, Andrezão.
Bicho, você tá muito baixo. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo que você tá. Você tá.
Melhorou? Melhorou, melhorou, melhorou. Agora sim, esse aplicativo aqui é uma tragédia. Diferentemente do que conversar com você, viu? A minha sexta-feira não estaria completa sem essa troca aqui, que infelizmente não é numa mesa de boteco, mas a gente faz o que dá.
Onde você está, Fredinho?
Eu estou no CT do City. Acabou de terminar a entrevista coletiva do Pep Guardiola, né? Última prévia antes da viagem para Madrid. Então, cá estamos.
E temos novidades? Alguma bombástica aí do Pepe nessa coletiva de hoje, não?
Não, não, assim, o que a gente tem é que o Ederson deve voltar a ser relacionado, ele que está com problema desde aquele corte, né, para a convocação do Dorival Júnior na seleção brasileira. Então, enfim, tudo indica que ele estará à disposição para o jogo contra o Real Madrid no Bernabéu. O Walker ainda não volta e é uma dúvida grande. O Pep disse no início da semana que o Walker, de acordo com o departamento médico, não teria condições contra o Real Madrid. Porém, ele, Pepe, fala: cara, a genética do Walker é diferente, então eu vou esperar para ver. Então, assim, a chance do Walker não jogar contra o Vinícius, ele que ficou rotulado como um dos melhores marcadores do Vinícius no futebol europeu, né? Pode ser uma vantagem para o brasileiro para esse duelo contra o Bernabéu. Temos outras dúvidas: o Ake ainda não joga também contra o Palace, o Stones tem ficado no banco de reservas, mas não tem jogado. Esse deve jogar contra o Real Madrid. Mas enfim, temos pelo menos duas grandes dúvidas aí para o jogo contra a equipe de Ancelotti, que são o Walker e Aki.
O Fredinho, a gente vai falar mais de Champions, evidentemente, na semana que vem. Nós tivemos ontem o Liverpool vencendo e retornando, né, a liderança do campeonato inglês. E tivemos um eletrizante Chelsea e Manchester United, com dois gols no finalzinho lá para virar o jogo. Conte-nos mais sobre esse jogo eletrizante, Fredinho.
Foi um hospício, né? Assim, dá para chamar Stamford Bridge de hospício. Ontem foi uma loucura, cara. Assim, é um jogo em que eu lembro que acho que foi trocando ideia contigo, André, no início da semana. Foi sim. A gente falava sobre City e Arsenal 0-0 e a gente comparou com handball, né? Cara,
Isso.
ontem parecia basquete. Assim, não tinha meio campo, não tinha calma. Assim, era só lá e cá, lá e cá, lá e cá. Enfim, são dois times taticamente em desenvolvimento, dois times com treinadores taticamente incompletos, e acho que no fim das contas isso trouxe um entretenimento muito maior do que o enfrentamento entre dois treinadores que a gente concorda que são melhores do que Pochettino e Ten Hag, que são Guardiola e Arteta, né? Então é engraçado como nem sempre o mais preparado entrega o jogo mais eletrizante, o jogo mais emocionante, e ontem, cara, foi um dos melhores em termos de emoção, né? Jogos dessa Premier League em Stamford Bridge. Cara, o Manchester United estava ganhando até os 54 minutos do segundo tempo. 54, não estou falando a minutagem europeia, não. É 54 do segundo tempo. E conseguiu tomar a virada em menos de um minuto. O Chelsea faz o quarto gol com Cole Palmer, livre dentro da área do Manchester United, aos 56. Foi uma loucura.
Bola ainda desvia, né? Enfim, e aí o gol do Manchester United. Nesse momento no campeonato, Fredinho, quem que tá mais perto, você imagina? Quem é que tá mais propenso a ser campeão aí? Porque nós temos Liverpool, Arsenal e City nessa briga, são os três.
São os três. Cara, assim, quando você olha Pontuação, evidentemente, é o Liverpool. Saldo de gols, o Arsenal está bastante acima, 6 de saldo a mais do que o Liverpool, 10 a mais do que o City. Isso pode sim ser importante. Mas quando você olha para a tabela, cara, o Liverpool ainda enfrenta fora de casa Everton e Manchester United, os dois maiores clássicos históricos, né? E aí o pessoal pensa, pô, o Everton, como é que pode ser jogo contra o Everton difícil? O histórico do Klopp no Goodison Park, ele não é positivo, tá? E nem em Old Trafford, independentemente do quão melhor o Liverpool é do que o Manchester United e do que o Everton enquanto equipe, os números, cara, eu vou pegar aqui para você, ó, em 10 jogos, o Liverpool do Klopp em Old Trafford, são 4 empates, 4 derrotas e 2 vitórias.
Entendi.
Em Goodison Park contra o Everton, são 7 jogos, 5 empates e 2 vitórias. Então, assim, no geral, o Klopp tropeça mais do que soma 3 pontos nesses dois estádios. Então, e o primeiro confronto é agora, né? Enfrenta o Manchester United em Manchester no domingo.
Qualquer desenrolar que aconteça aí na Inglaterra vai ser uma história interessante da gente ver e da gente contar, porque se o Liverpool for campeão, pô, o Klopp se despedindo com o título vai ser um negócio fantástico. O Arsenal, se for campeão, voltando a ser campeão depois de tanto tempo. O City, se for campeão, vão falar, pô, de novo, cara, ele conseguiu ser campeão de novo.
Não, o
Então,
primeiro tetra seguido da história do campeonato inglês, se conseguir.
da história do campeonato inglês, um negócio muito sério, né? Então, qualquer coisa que aconteça por aí vai ser das mais interessantes. Qual é o seu roteiro de final de semana e início da semana que vem? A gente quer saber, ô Fredinho.
Eu iria cobrir o jogo em Old Trafford, mas eu não vou porque choca com o meu voo para Madrid. Então, como eu tenho que estar em Madrid para começar a trabalhar cedo na segunda-feira, não dá para voar na segunda. Então, chego em Madrid domingo à noite, estarei lá com Carol Albuquerque, Tati Mantovani, segunda, toda a cobertura da prévia de Real Madrid e Manchester City, treinamentos, entrevistas coletivas, e aí terça-feira, evidentemente, Santiago Bernabéu. E na quarta, ainda ganhei uma canja aí, fico em Madrid para cobrir, junto à Tati, Atlético e Borussia Dortmund. Então, só volto para a Inglaterra na quinta-feira.
Que vida dura, hein, Fredinho? Que vida. Muito
Não dá para
bacana.
reclamar, né?
E olha, estaremos juntos nos dois jogos, tá?
Ó, agora minha semana até
Cara,
ficou ainda melhor.
estaremos juntos na terça-feira para Real Madrid e Manchester City a partir de 17 horas com o Vitor Sérgio Rodrigues e Douglas, além da nossa equipe aí, você, a Tati, a Carol. E estaremos com o Atlético de Madrid e Borussia Dortmund também na quarta-feira, com o Vitor Sérgio Rodrigues e você, a Tati e a Carol, lá no Metropolitano, que não é mais Wanda Metropolitano.
Não. É Civita, não é?
Civita Metropolitano, né?
Civita, é algo assim.
Ô, meu Fredinho, meu amigo Fredinho Caldeira, boa sexta-feira para você, bom final de semana, boa viagem para Madrid. E conversamos na segunda-feira, direto de Terras Espanholas, tá bom, meu querido?
Maravilha, Andrezão. E semana de Champions, 100% à disposição do senhorito aqui para a gente ir atualizando o passo a passo.
A gente agradece demais. Obrigado, Fredinho. Bom final de semana.
Beijo pra gente.
Espetacular o nosso Fred Caldeira para fecharmos a conta e passarmos a régua. Ah, já deu, né? Tem alguma coisa aí? Nós temos alguns minutos antes do. Eu recebi uma mensagem aqui, os caras falando assim: fica com o programa, fica fazendo o programa aí que o de placa tá muito chato. Calma, galera. Aí vocês arrumam um problema interno aqui que complica a minha vida. Complica a minha vida. Mas é verdade. Nós somos mais legais. Não vou falar assim do Vitor Lopes, que é um querido. Mas a gente é mais legal mesmo. É, uai, vai fazer o quê? Ô, Joãozinho, e aí, em qual a programação do seu final de semana? Conta pra nós.
Sabe, eu estarei no, na mesma cidade que você, André.
Você vem a São Paulo?
Vou a São Paulo hoje à noite. Volto na segunda cedinho. Entendeu? Vou passar aí. Ver o que que tá acontecendo aí em São Paulo. Se tiver um
Beleza.
churrasco aí, você me chama.
Algum evento especial, alguma coisa, não?
O evento especial foi a minha esposa ter conseguido uma passagem muito barata uns tempos atrás. Muito barata.
Já é mais do que motiva.
Exatamente.
Aí você arruma uma passagem barata e chega no aeroporto com sede. Aí pagou a passagem. Você vai comprar um chope no aeroporto, pagou a passagem. R$40 o chope no aeroporto. Joãozinho, bom final de semana pra você. Bom final de semana, galera. Deixa o like antes de ir embora. Boa sorte pra quem tá aí nas finais dos estaduais. E a gente volta na segunda-feira falando tudo do que foi, inclusive o Palmeiras e Santos, que domingo a Max mostra pra gente. Muito obrigado. E até segunda. Valeu.